O professor brasileiro estaria capacitado para lidar com ferramentas, com tecnologia e com inovação em sala de aula? Uma pesquisa feita em São Paulo pelo Comitê Gestor de Internet mostra dados preocupantes. 64% dos professores entrevistados pela pesquisa consideram que os alunos conhecem mais da internet do que eles. 63% acreditam que o nível de habilidade é até suficiente para acessos básicos no computador. Mas seria muito pedir preparar, por exemplo, aulas ou utilizar a ferramenta da internet para pesquisas dos alunos. No interior do estado do Paraná, dados mais preocupantes ainda. Um projeto de autoria do governo federal fornece computadores para os alunos no interior do estado. Em algumas cidades, os professores não sabem ligar nem o laptop. Como cuidar da educação com tecnologia, se a educação não consegue, inclusive, ter nos professores agentes que manipulem ela, a tecnologia da informação? Sobre esses dados, eu converso agora com Ludiana Bertoncello, que ela é mestre em educação e diretora de pesquisa do SESUMAR. Professora Ludiana, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Quero dizer que eu fico muito feliz de participar e poder comentar essas questões que realmente são alarmantes, né?
Por que nós chegamos ao ponto de ter tecnologia dentro da sala de aula, ter o instrumento, a matéria, o instrumento físico, o computador, por exemplo, e não ter habilidade humana para isso?
Na verdade, nós estamos falando de um hiato, de um grande gap. Primeiro, de gerações, porque nós temos professores que não nasceram nessa geração que nós chamamos hoje os nossos adolescentes de nativos digitais, jovens e adolescentes, né? E eu acredito que o segundo hiato que existe nessa questão é a própria formação do docente, porque hoje os cursos de licenciatura, eles ainda não preparam os professores para essa nova realidade. Então, eu estou atualmente fazendo doutorado na PUC de São Paulo e tenho analisado os currículos, né, das licenciaturas. E nos currículos nós não vemos nem observamos matérias, disciplinas, conteúdos de formação para esse professor, né, que está saindo preparado para a docência, para uso de tecnologias. Então, nós temos aí dois problemas, que a pesquisa muito bem colocou, né? Alunos que hoje lidam melhor com a tecnologia em todos os seus âmbitos, por serem nativos digitais, né? Por nascerem já nessa realidade, enfim, de uso digital, de uso da internet, das redes sociais, e também ainda nessa falha de formação dos currículos atuais. Não houve uma revolução nesses currículos, um remanejamento, um novo pensar. Então, nós estamos atrasados.
Professora, para complementar um pouco o seu dado e também para tentar reforçar uma outra questão, de acordo com essa pesquisa em São Paulo, 53% das escolas que foram pesquisadas no interior de São Paulo dizem que tem algum programa de capacitação dos professores. Só que, no entanto, os professores dessa mesma escola, 75% deles dizem que procuram fontes de apoio para desenvolver qualquer projeto que envolva informática fora da escola. Uhum. Então, eu quero dizer que nós vamos demorar muito tempo ainda, pelo que a senhora colocou, já que não existem nos currículos nenhum tipo de disciplina que foque essa capacitação do professor, até que isso chegue à sala de aula e formação de professores com tecnologia. A tecnologia vai avançar cada vez mais. Uhum. Então, esse ato não se resolve nunca.
Exato. Nós estamos um pouco atrasados, mas há formas, né, de adiantarmos aí nessa questão. Eu recentemente fiz uma pesquisa com o projeto UCA, que é um computador por aluno. E esse é um projeto do governo federal que distribuiu laptops, né, para várias instituições, escolas municipais, estaduais. Hoje ele existe em 17 estados brasileiros. E nessa pesquisa nós verificamos que, apesar da formação, porque não foi um programa só de compra de laptops, mas de formação daí desses professores em sala de aula. Então, eles mudaram a estrutura, compraram laptop, trouxeram pesquisadores para fomentar, né, a própria pesquisa, a própria prática pedagógica com o uso de tecnologias, conhecimento de softwares, enfim. né, fizeram essa formação paralela, que não existe ainda nos cursos de licenciatura. Porém, nessa pesquisa, o que nós identificamos? Primeiro, o professor não tem tempo para pesquisar e, às vezes, se aprofundar nisso. Então, é muito mais fácil continuar com o giz ou apagador. Não que o giz, o apagador e a lousa, elas sejam deficitárias. Veja bem, tecnologia é uma ferramenta. Então, é como uma faca. A faca é uma ferramenta. Eu posso usá-la tanto para o bem, para cortar um bife, tanto para o mal, né? Para machucar alguém. Então, não quer dizer que a tecnologia ela deva ser um imperativo, mas é claro, ela facilita, e existem muitas pesquisas que ela facilita o aprendizado. Mas o professor, então, nessa pesquisa, ele mesmo identificou. Eu não tenho tempo para pesquisar muito sobre o uso da tecnologia como um fator pedagógico. Outro problema, o professor não domina inglês o suficiente, porque nós temos muitas ferramentas, softwares, programas e sites educativos que são muito, muito, muito bons, mas não estão traduzidos. Então, pela falta, né, desse domínio de inglês, a gente muitas vezes, né, perde essas possibilidades. A outra questão foi o reconhecimento que os próprios professores tiveram de uma deficiência de ensino da didática com tecnologia, né? E aí entra a questão dos currículos. E, por último, a dificuldade de entender como o aluno pesquisa. Porque o aluno, às vezes, ele pesquisa, mas ele se distrai na internet. A gente sabe que essa geração está acostumada, ela é multimediática, né? Então, ao mesmo tempo que ele está numa rede social, ele está ouvindo música, ele está digitando, enfim, ele é um multitarefa. E o professor, muitas vezes, não consegue inferir nesse sistema, porque o aluno acaba se traindo muito, né?
Professor, eu queria fazer uma pergunta. A senhora colocou um assunto, eu queria só lhe interromper, porque tem um dado que a senhora colocou interessante. Os alunos, eu tenho filho adolescente. E filho adolescente é aquele que chega lá em casa, começa a usar a internet, sim, ele usa tanto que fica cansado de usar. Agora, perguntou para que usou, nunca é para algo muito eficiente. Uhum. E a falta dessa internet, desse uso, por exemplo, da rede mundial de computadores, pela educação, ela não ajuda também o aluno a usar a internet para fins que não são tão produtivos assim? Quer dizer, a escola não acaba contribuindo para ele separar o computador da própria educação?
É, daí a importância de uma formação com consciência. E eu acho que é na escola que a gente deve dar isso, né, para os nossos adolescentes. Porque, na verdade, o que eles veem? Eles veem muitas vezes a ferramenta da internet como algo só distrativo e social, né? Mas ela pode ser educativa. Então, é na escola que nós temos que trabalhar essa função educativa da internet. Porque nós temos muita informação. E na escola, nós trabalhamos com conhecimento, né? Que é um pouco diferente. É com a informação aprofundada, é com conhecimento apropriado. E não com a informação, aquela informação rápida, veloz, né? Que nós, num clique, nós temos um acesso.
Agora, na década de 1960, 70, quando você tinha aquela escola técnica, o ensino, que usava muitos meios, mas o professor se despreocupava um pouco com o conteúdo, quando nós falamos de informática, de internet, você corre o risco também de ter um professor que resolve fazer o computador da aula no lugar dele? Ou seja, criar uma série de programas em que ele pode acessar uma série de informações na internet, colocar dentro de sala de aula, mostrar para os alunos, aquele professor que reproduz o slide e manda os alunos decorarem o slide?
Eu acho que isso já foi um pouco desmistificado, porque o computador não é só isso, né? Com a internet, a gente tem inúmeras possibilidades. Então, o uso, por exemplo, de um PowerPoint, que hoje está tão disseminado dentro das escolas, seja de ensino fundamental, de ensino superior, ensino médio, não é utilizar a internet, a tecnologia para aprendizagem, porque depende do teu enfoque. Então, eu chamo isso de verniz de modernidade. Então, nós só mudamos a ferramenta, mas nós não mudamos a nossa prática. Então, se ela continua dentro do que nós chamamos de uma perspectiva da pedagogia tradicional de ensino, a gente só passou um vernizinho lá, entendeu? Trocamos, então, uma ferramenta pela outra, mas a aprendizagem, ela ainda não está ocorrendo, né? Então, aquele Ctrl-C, Ctrl-V, que acontece muito entre os nossos adolescentes, sem aquele pensamento crítico, né, sem aquele pensamento sobre a informação, acontece também na questão da decoreba, no copiar e colar, copiar e escrever no papel. Né?
Agora, o professor tem que fazer falta, porque é importante quando você fala em educação, o professor tem que sair da peça fundamental dentro da sala de aula.
Ele é. Daí a importância dessa formação. Porque se o professor não sabe utilizar a tecnologia não adianta. Não serve, né? Então, melhor não utilizá-la. Por isso que o professor, ele continua sendo peça principal no contexto. Por isso nós chamamos, né, o contexto de ensino e aprendizagem. Se não há figura do professor e não há figura do aluno, nós não temos esse contexto.
Aí pode correr o perigo dessa tecnologia toda ter que ficar cobrindo esse espaço da ausência dos dois, né?
Exatamente, exatamente. Hoje, por exemplo, quando nós falamos de problemas de conexão, velocidade da internet, é claro, em grandes centros, isso já é passado, né? Então, em muitas coisas, o professor ainda mantinha algumas justificativas, né? Como nós falamos de muitos Brasis, né? A gente foi para o interior, e não precisa do interior do Nordeste, do Norte, mesmo interior do Paraná. A gente sabe que muitas vezes o professor não tem esse acesso. E aí nós temos ainda um problema de inclusão digital no Brasil, que não dá nem não só o acesso para o professor e também para o aluno, né? Então, veja bem, a pesquisa que nós realizamos foi o que os próprios professores colocaram, né? E que realmente ainda a gente precisa caminhar nessas questões.
Sr. Ludiano, vou fazer uma pergunta para a educadora, mas que se usa a internet também para outros fins. A senhora acredita que a internet ainda é um grande instrumento, por exemplo, político? Pode levar a política para a escola, usando a internet, e preparar o cidadão mais consciente, utilizando ela como uma ferramenta de crítica, por exemplo, à ação política, à crítica ao comportamento político?
Pode, porque nós temos todas as informações que estão lá, né? Então, quando você leva uma informação, uma matéria, uma notícia, para que o aluno não só digite, mas que ele pense, que ele faça uma reflexão sobre isso, a gente está criando um cidadão crítico, né? Então, com certeza, ela é uma ferramenta, nesse sentido, né, que você mencionou, é uma ferramenta muito valiosa.
Professora Ludira Bertoncelos, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson, agradeço aos ouvintes, né, por estarem aí discutindo com a gente esse assunto tão importante.
Conversei com a mestra em educação e diretora de pesquisa do SESUMAR, Ludiana Bertoncelos. Falamos sobre o uso de tecnologia na sala de aula. Dados, um levantamento feito no interior de São Paulo, mostra que a maior parte dos professores não estão preparados 100% para trabalhar com tecnologia da informação dentro da sala de aula. Apesar das escolas dizerem, a maior parte delas, de que estão tendo programas de capacitação, os professores procuram fora da escola uma forma de se aperfeiçoar. E os professores admitem. Os alunos estão mais preparados para lidar com a tecnologia da informação do que eles. No interior do estado, pesquisa feita pelo MEC, no estado do Paraná, mostra que alguns professores em escolas que receberam computadores do governo não sabem ligar, por exemplo, notebook.